E a gente vai falar sobre rescisão indireta, um tipo de desligamento ali no mercado de trabalho que acontece e que tem algumas características particulares, né? Então, para a gente entender certinho o que é essa rescisão indireta, como é que funciona esse desligamento, quais os direitos da empresa, do funcionário, a gente conversa agora ao vivo com a advogada Vólia Bonfim. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar aqui.
Olha, primeiro, para a gente começar a nossa entrevista, explica melhor para a gente o que que é a rescisão indireta e o que difere ela de outras formas de rescisão trabalhista.
Bom, a rescisão indireta ou justa causa do empregador, ou qualquer outro nome, demissão forçada, há vários nomes. O que ela quer dizer é que o empregado toma a iniciativa de romper o contrato de trabalho, comunicando, obviamente, essa decisão ao patrão, e ele, a partir daí, tem direito a receber todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Então, a grande importância da rescisão indireta é que o patrão tenha cometido, de fato, uma falta grave, uma falta capaz de tornar difícil ou quase impossível a continuidade daquela relação, e que o empregado comunique isso tempestivamente, isso é logo após a falta, ao patrão. E o patrão, obviamente, deveria pagar todos os direitos. E o que que difere isso do pedido de demissão? Que no pedido de demissão, o empregado tem que dar o aviso prévio ao patrão, o empregado não levanta o FGTS, o empregado não recebe seguro-desemprego, o empregado não recebe os 40% sobre o FGTS. Então, quando ele dá ou aplica a justa causa no patrão, ele recebe todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa.
Para a gente entender, então, quando o empregador não está cumprindo os deveres, né? Assim como acontece se o funcionário cometeu alguma falta grave, não está cumprindo os deveres que ele tem para com a empresa e a empresa pode fazer essa demissão, então, por justa causa, também é quase que uma demissão por justa causa da empresa, o funcionário demitindo, entre aspas, ali a empresa, caso ele se sinta lesado por esse não cumprimento de deveres, é isso mesmo?
É exatamente isso. A CLT tem um artigo específico, que é o 483, que elenca uma série de faltas que o patrão, se cometer, o empregado pode romper o contrato por justa causa do patrão. E aí tem alguns tipos muito diferentes. Por exemplo, o empregado está sofrendo um mal considerável que o patrão está submetendo, né? É um dos tipos, né? Correr perigo manifesto de mal considerável. O que que seria isso? Seria, por exemplo, o patrão exigir que o empregado trabalhasse com pessoas com doenças infecto-contagiosas, como o Covid ou a AIDS, sem a proteção adequada, sendo ele um trabalhador da saúde. Ou, por exemplo, obrigar um empregado a trabalhar num lugar em que há vazamento de gás, ou que a marquise que está em cima e ele trabalhando na rua está prestes a cair. Esse é algo que é imediato. Você está vendo o mal acontecer, tem que imediatamente romper um contrato, senão você pode morrer ou adquirir uma doença. Ah, outro, for exigido serviços superiores às suas forças ou alheios ao contrato, também é um tipo. Por exemplo, quando o empregador exige que eu carregue um saco ou um material com 60 quilos, sendo eu mulher, isso é insuportável, então eu já posso dar justa causa. Pode ser também quando alguém me agredir fisicamente ou oralmente, eu também posso romper. E, por fim, quando ele não cumprir as obrigações do contrato, que é não pagar o FGTS, não pagar os salários, exigir serviços fora do meu contrato constantemente, reduzir o meu salário. Então, há outros tipos, lembrando que a falta tem que ser grave e a punição tem que ser atual. Eu não posso alegar hoje, olha, eu estou rompendo o meu contrato por justa causa, porque há 5 anos você me deu um tapa na cara. Então, você deixou passar muito tempo para punir o patrão.
Então, ameaça, humilhação, direito desrespeitado, né? Que alguns desses exemplos que você deu aí de maneira muito clara aconteceu na hora, já tem que tomar essa atitude. Qual que é o tempo aí? Você fala, ah, passou bastante tempo. Às vezes acontece algo tão surreal, né? A pessoa nem acredita que está realmente passando por aquilo, que ela às vezes até desconhece esse direito ou não sabe como agir. Qual que é o tempo ali que é considerado razoável para se ter esse entendimento e tomar essa decisão? E como é que isso é comunicado? É direto para o RH, para o empregador?
Então, vamos lá. A lei e os livros, né, ela não aponta um tempo, 5 dias, 10 dias, mas especula-se que o prazo máximo seria de 30 dias, que também é o tempo que o empregado, teoricamente, pode se ausentar, abandonar, e a partir de 30, pune-se. Então, a média seria até ele procurar um advogado, tomar. Se ocorreu, em média, seria um prazo de 30 dias, que não é algo exato. Mas eu lembro que a gente tem que fazer uma diferença entre a falta estanque, isso é única, daquela repetitiva. Isso é há faltas, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, que são gotinhas d'água e que vai caindo, e só um dia transborda. Então, quando é descumprimento do contrato, exemplo, atrasa todo mês o salário, todo mês pede para eu fazer uma tarefa que não é o do contrato. Não depositou esse mês o FGTS, são faltas leves que só se tornam graves pela repetição. Essas que são leves, que se tornam graves pela repetição, o prazo não é tão preciso, isso é quando se tornar insuportável. Já aquelas como um tapa na cara, uma agressão oral, uma humilhação, você está num lugar contaminado de gás, você sabe que vai explodir, essas é que tem que ser mais rápidas, mais imediatas, e aí sim o prazo seria no máximo de 30 dias. Então é importante a gente tentar diferenciar as faltas leves, que se tornam graves pela repetição, e as faltas graves em si, que uma única vez basta para que eu comunique. Essas que são graves numa única vez é que teria esse prazo de 30 dias. As leves que se tornam graves pela repetição é quando você não aguentar mais se aquilo continua ocorrendo todos os dias. E por último, como comunicar? Se vivêssemos da boa-fé, bastaria o empregado oralmente dizer: olha, estou rompendo por justa causa, porque você não está cumprindo. Mas a gente sabe que isso não é fácil de ocorrer, não é comum, e o patrão vai negar que houve essa conversa. Então, o que eu tenho aconselhado é que isso ocorra através de um telegrama ou e-mail com cópia de teor e de recebimento. Isso é que haja comprovação de que o patrão tomou ciência de que está sendo rompido naquele dia aquele contrato por justa causa e que o patrão tem 10 dias a partir daí para pagar as verbas da rescisão. Então, eu sempre prefiro o telegrama com cópia de teor e de recebimento, porque até o e-mail hoje em dia, pela tecnologia, pode ser fraudado. E o telegrama, por ser físico, é mais difícil.
A carta de demissão de próprio punho, ele também tem esse papel ou não?
Teria esse papel, mas o empregador pode rasgar. E como é que você vai provar? Só se você ficar gravando pelo celular: olha, estou chegando aqui na empresa, olha a carta que eu escrevi, olha aqui, estou entregando agora. Mas como é tão difícil, você entrega esse documento, você não tem a prova nem de que ele recebeu. E ele, obviamente, se não tiver boa fé, ele vai rasgar.
Entendi. Então tem que estar totalmente documentado. E quem tiver essa dificuldade também, né? Um advogado trabalhista pode dar orientação de como fazer isso de maneira que se comprove, que se documente
Isso.
esse pedido de demissão e também como comprovar, né, essa causa que ele está alegando ali, né? Como é que foi
Isso.
que aconteceu então essa humilhação ou essa exposição a risco ou descumprimento dos deveres do empregador, né?
Perfeito, é isso.
Maravilha. Então é isso. Quem está achando ali que já está insustentável, né? Porque é realmente isso. Quando o trabalho já está insustentável, quando não está acontecendo essa relação da maneira que deveria, e como você disse, né? Quando muitas vezes a própria saúde, a vida do empregado está sendo colocada em risco, realmente não tem como continuar, não tem por que continuar. E muitas vezes, né, o funcionário fica até com receio: ah, mas eu vou pedir para sair, eu vou perder todos os meus direitos. Então, nesse caso, não vai, certo?
Não é. Tá certo.
Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos.
Agradeço também, Brenda, e a todos da CBN.
Nós conversamos com a advogada Vólia Bonfim sobre a rescisão indireta, que é quase quando o empregador não cumpre ali seus deveres e o funcionário pode demitir a empresa, entre várias aspas, né? Então mantém ali todos os direitos trabalhistas. Se você ficou com alguma dúvida, quer ouvir novamente essa entrevista, quer compartilhar com alguém que de repente está passando por essa situação no trabalho e não sabe como agir, essa entrevista fica salva no nosso canal no YouTube e também no site cbnmaringá.com.br.